Bem-vindos a mais um Universidade Cubo de Mangás. Dessa vez nós temos um participante que nunca participou do KM. Estou falando aqui do Vitor Lucas.
Olá, olá. Já vim participar com o meu maior sofrimento nessa terra.
Bem-vindo ao KM, é isso aqui. Sofrimento durante 5 volumes.
É isso, cara. Temos também o nosso convidado, não convidado, fixo de sempre. André, por favor, se apresente.
Olá, CDMers. Estamos aí preparados para, dessa vez, aí viver um romance, né? Shoujo aí, depois de encarar o romance Ichigo e Orihime aí, tão bem escrito, né? Tão desenvolvido. Vamos aí para uma aula de romance com um shoujo clássico aqui.
Temos eu também, né? Infelizmente. Nem sempre estou feliz por estar aqui. Hoje é um desses dias. O nosso mangá de hoje, ele é um evento, para mim. Tem tudo que eu não gosto. Nosso mangá de hoje é Vampire Knight. É o primeiro shoujo que nós falamos aqui no KM. Então ele já vai chegar em grande estilo.
Atendendo a pedidos, né? Total de 0 pessoas.
0 pessoas. Aliás, 2 pessoas queriam falar desse mangá. Eu e o Vitor. 2 pessoas se arrependem de falar desse mangá. Eu e o Vitor.
Pois é.
Não, é. Todo mundo que liga pra Vampire Knight já se aposentou ou não assiste mais anime, nem né, mangá hoje em dia.
Ninguém se importa mais, cara.
Às vezes eu tenho aquela sensação, sabe? Aquela sensação que é horrível, gente. Nunca dei vazão pra sensação. Que é, caralho, eu quero sentir um ódio, sabe? Eu quero falar mal de algo. Aí depois você toma a decisão, você percebe que, caralho, né? Por que eu escolhi isso?
Por que é domingo, 3 da tarde, eu tô lendo essa merda pra passar raiva?
Pois é.
Mas vamos lá, que a introdução tá longa já. Vampire Knight, volume 1 a 5. Apenas analisando esses 5 primeiros volumes, deixar claro aqui, né? Que nos últimos KM a galera não entendeu muito bem isso.
Isso, o KM é sempre pros 5 primeiros volumes. Só Bleach não, que a gente dá uma continuada depois. Em geral, são só os 5 primeiros volumes.
Você sabia que agora você pode apoiar o CDMcast?
Basta acessar apoia.se/CDMcast e contribuir a partir de R$5.
Participe também do nosso servidor do Discord, onde os apoiadores ganham benefícios exclusivos.
E aí eu queria começar o seguinte, eu vou deixar o André por último, porque o André, né, ele é o nosso experimento aqui. E eu queria saber do Vitor como foi que ele conheceu Vampire Knight. Como é que começou essa história de romance com Vampire Knight? Fala pra gente, Vitor.
Cara, então, antes de eu torturar vocês com as minhas escolhas questionáveis, eu fazia muito isso com a minha família, sabe? Às vezes eu pegava um anime horroroso pra ver e eu forçava eles a verem. Uma dessas vítimas foi a minha tia. Tadinha, ela viu umas coisas assim pavorosas. Eu já fiz ela ver anime do Crush Hold boneca de CGI, pra você ter uma noção. E aí, um belo dia, ela só chegou e falou, ok, você vai ser o troco. Ela falou, eu quero que você veja isso aqui. Eu falei, ela vai sugerir algo pior do que eu já sugeri pra ela na minha vida. Cara, eu acho que foi ali a primeira vez que eu senti como o karma funciona nesse mundo. Foi 24 episódios e eu não podia desistir. Porque as coisas que eu fiz ela assistir nesse mundo foram 24 episódios, gente, da pior tortura possível. E eu vou falar uma coisa, eu acho o anime de Vampire Knight pior do que o mangá.
Caraca, não, isso que eu ia perguntar aí, representando o Sakuga aí, é bom a animação pelo menos, dá uma compensada e tal?
É horrível, é o estúdio que terceiriza na Natsu, né? O estúdio Jin, se não me engano.
Meu Deus.
Puta merda, bicho. Nossa senhora.
A única coisa, assim, que era boa do anime é que o anime, ele tinha umas músicas muito boas. A abertura era ótima, o encerramento era ótimo. O que me dava forças pra terminar um episódio era saber que no final ia ter aquela música pra ficar escutando durante 1 minuto e meio. Era o ponto alto. Era os créditos com a música. Eu falava, não. Eu aguento só pra isso. A abertura também é muito boa. Gente, a animação é horrível. Tem uma sequência de luta que não foi adaptada nesses 5 primeiros volumes. Se por algum motivo o Borges e eu esquecemos a dor que nós sofremos hoje, sei lá, a gente começou a usar drogas e querer uma segunda parte desse UKM.
Estar sob efeito de K9, né, e fazer uma Vampire Knight parte 2.
Exatamente, se por algum dia esse ato profano acontecer, vocês vão presenciar talvez uma das piores lutas de mangá que existem. E anime ainda foi mal animada. Eu não vou dar spoiler porque vai ser uma grande surpresa pro futuro. Se rolar, né? Mas enfim, foi basicamente isso, né? Foi um sofrimento que minha tia me fez passar, porque eu já tinha feito ela sofrer muita coisa, né? E aquilo, né, gente? As pessoas não gostam de sofrer aquilo que elas fazem com as outras.
Você lembra quando foi que você conheceu o mangá?
Eu, no caso, foi o anime, não li o mangá. O mangá eu tô olhando aqui pela primeira vez. O anime, eu acho que eu vi uns 6 anos atrás, talvez. Uns 5, 6. Foi um bocado antes da pandemia, se não me engano. Foi quando eu tava vendo Recreators. Foi quando eu tava vendo... Deve ter sido 2018, gente, talvez. 2019.
Ah, recente, recente. No início do fascismo no Brasil e da tortura do Vitor.
Exatamente. Foi mais ou menos por aí. Tipo, não tem muito tempo, tempo não, sabe?
Vou deixar o André por último, que eu preciso colocar pra fora pelo menos uma parte do meu ódio. Eu conheci esse... Caraca, que ódio. Eu conheci esse anime numa época em que eu tava vidrado em anime. Muito, muito, muito vidrado, assim. Então eu assisti qualquer coisa que aparecia na minha frente. Eu assisti esse, eu assisti um gordo de asa no jogo, cara. O cara usa uma armadura. Ah, qual que é o nome daquilo? Cara, Axel Rose. Foi isso aí mesmo que eu vi. Horrível, Axel Rose. Horrível. O Fábio adora aquela merda, mas era muito ruim. E aí veio numa leva, assim, que eu entrei num site e eu coloquei anime. Apareceu um monte. Nossa, quando eu abri o primeiro episódio de Vampire Knight, puta que pariu, meu irmão. Eu falei, não, isso aqui não é possível, não. Isso aqui não existe. Ninguém fez isso aqui. E isso foi 2012, 13, sei lá, alguma coisa assim. Eu mal tinha internet em casa. Era muito incomum ter internet aqui em casa. Foi uma época que a gente colocava e tirava. Aí uma dessas vezes colocou internet, eu falei, não, vou baixar e vou ver. Cara, nunca mais. Eu vi, sei lá, 3 ou 4 episódios e parei. Nunca mais vi. Mas o mangá ficou na minha cabeça. Eu fui ler o mangá a primeira vez. Cara, que tortura. Eu lembro que eu não passei do primeiro volume do mangá.
E dessa vez também quase não, né?
Dessa vez também quase não. Eu cheguei a considerar falar com o Vitor assim, Vitor, vamos dar ideia no André da gente trocar esse negócio? Porque eu não sabia se eu ia terminar. Foi a primeira vez que um KM quase me venceu.
Pra quem não sabe aí, bastidores do KM, né? A gente acabou cancelando o KM de Toriko, que ninguém queria sofrer essa tortura com a gente. Não dava pra cancelar outro, então vamos em frente ainda.
Pois é.
Eu e o Vitor, a gente tem uma relação que é de quem consegue oferecer ao outro a pior experiência possível vendo um anime ou lendo um mangá. E aí o Vitor recomenda as bombas dele, eu recomendo as minhas. Como o Vitor topou participar dessa bomba aqui, eu vou participar de uma bomba também que ele ofereceu. E aí eu falei, eu não posso deixar sozinho, então vamos chamar o André e vamos fazer um KM disso. Aí o André aceita qualquer coisa, né?
Estagiário do CDM.
O André nunca recusa um desafio. Aí o André aceitou participar dessa revolução dos bichos aqui, que é esse anime. E aí, André, eu queria que você falasse pra gente agora. Você já teve contato com Vampire Knight antes? Foi a primeira vez? De onde veio esse ímpeto aí de aceitar o desafio de ler essa zona?
Eu me surpreendi agora que vocês falaram que conheceram recente até. Que eu conheci, assim, por volta de 2010. Por essa época aí, quando eu tava iniciando no mundo otaku, ainda tava indo em um eventinho de anime. E o que aconteceu, né? Na época, tinha chegado o PC novo em casa. Eu e meu irmão se aventurando nesse mundo dos animes, Naruto Project, One Piece Project ali, rolando solto. E aí, vamos expandir o conhecimento, né? Aí, Death Note, Code Geass, Elfenlight, todas essas desgraças dessa, do 2008, 2010 aí, vieram. E meu irmão, ele foi assistir um negócio mais de menininha, até zoei ele. Nossa, cara assistindo romance de vampiro ainda, kkk, né? E aí, beleza. Aí eu perguntei o nome, ah, chama Vampire Knight. Aí a abertura deu uma olhada, era legalzinha, achei na época. E show, nunca assisti, nunca fui atrás de mais informações. E aí, eu lembro que tinha uma colega minha na época que ela tava, nossa, quero apresentar animes pra minha amiga. E ela já não gostou de Death Note, mas não sei, tem alguma outra coisa pra recomendar pra ela? Eu falei, pô, quem sabe ela curte um negócio mais de menina, né? Vamos lá, Vampire Knight, vi meu irmão assistindo. Não sei se é bom, mas talvez ela curta, é de vampiro e tal, né? E na época, né, tava em alto, Crepúsculo também, né? Eu sei que ela voltou daqui 40 minutos no chat e ela falou assim, então, ela assistiu o primeiro episódio, achou horroroso. E aí a menina desistiu do mundo dos animes por completo, por Vampire Knight.
André fazendo com que os otakus não se reproduzam mais, tá ligado?
Acabou. Acho que ela nunca mais viu um desenho japonês na vida dela. E aí foi isso, eu só lembro de estar cavando na minha memória. Vampire Knight, horroroso. Desisti no primeiro episódio, então, possível título pra UKM, parece perfeito. Mas tirando isso, total surpresa. Também não tenho tanto contato com o shoujo, assim. Já sei um pouco das convenções do gênero e tal. E eu vejo bastante aqui, né? Bastante das convenções e dos clichês tão escancarados aqui. Tanto na quadrinização, quanto nos carões. Mas é isso. Essa é a minha experiência com Vampire Knight agora. Identificando as suas semelhanças com o clássico da época. Crepúsculo, né? Que a gente até falou. Vampire Knight veio primeiro, por incrível que pareça. E já tem muito dos clichês ali. Muitas das coisas que foram replicadas pelo esse sucesso aí do Robert Pattinson e da Kristen Stewart.
Vou começar aqui fazendo uma coisa. Eu acho que japoneses não deveriam se misturar com vampiros, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Dificilmente eles fazem histórias com vampiros que prestem. O Vitor tem uma história dele de vampiro aí que ele gosta e que a gente ainda vai resolver esse negócio. Mas, olha só, Vampire Knight faz o seguinte, ele pega tudo aquilo que há de pior nos vampiros e ele eleva a 20ª potência. Então ele faz o seguinte, ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os vampiros numa escolinha. Olha que interessante a escolinha. São seres milenares que não precisam disso. Mas eu vou colocar eles numa escolinha. E olha só, eu vou colocar eles com humanos. E eles não vão fazer nada com os humanos. E eu vou colocar também adolescentes em crise de identidade. Olha que interessante. Eles serão bichonem. Todos eles terão basicamente a mesma cara.
Exato.
Eu vou colocar também os piores diálogos possíveis para essas pessoas. E adivinha, vai ser num tom melancólico que na minha cabeça é uma comédia. Foi isso que fizeram e transformaram em Vampire Knight. Cara, isso me dá um ódio.
Você falou dos japoneses, mas eu tenho pra mim que a culpa, de fato, é de o Entrevista com o Vampiro, tá ligado? Não que seja ruim, mas assim, se você parar pra pensar, depois da Entrevista com o Vampiro, surgiu The Vampire Diaries, surgiu True Blood. Eu sinto que os autores, depois que eles viram Entrevista com Vampiros, né, eles pegaram o elemento mais genérico da temática vampiro e eles replicaram com força, sabe?
Exatamente.
O vampiro sempre foi um bagulho meio que sexual conotativo, né? Pra mais ou pra menos. Mas eu sinto que depois de Entrevista com Vampiro, cara, eu acho que a galera, ela simplesmente esqueceu que o vampiro, a grande questão que torna ela da hora, é a questão do, a relação do vampiro com a sociedade, é a condição de mundo, é o lance de como o vampiro consegue se encaixar, tendo as limitações dele. Parece que o pessoal esqueceu tudo que torna Drácula e Entrevista com o Vampiro interessante, e falou, caralho, e sente apenas continuar fazendo séries de vampiro com bastante conotação de chupão no pescoço.
Não, é, basicamente só pegaram o lado bichonem, né, dos vampiros e manteve. É o que foi replicado dali em diante.
Cara, eu acho que a Anne Rice e a família do Bram Stoker devia começar a meter processo em todo mundo. A Anne Rice, ela já não gosta de fanfic. Ela proíbe. E ela tem um motivo pra isso. O motivo dela é que esse tipo de coisa acontece. Cara, tipo assim, olha, a Anne Rice e o Bram Stoker, eles basicamente fundamentaram aquilo que se entende por vampiro. Então, a Anne Rice foi pra um lado mais sexual e melancólico e tudo mais. E o Bram Stoker foi pro lado monstruoso, né, que é o Drácula. E aí, quando o pessoal vai pegar, o Léo até citou aqui sobre flanderização, que é você reduzir um conceito até ele se tornar genérico. Então você pega tudo aquilo que a Anne Rice fazia de interessante, que era a construção da personalidade, a relação daqueles vampiros com a própria humanidade, a relação deles com os seres humanos, como isso funcionava entre eles, todos os dilemas que eles tinham de atravessar os séculos e tudo mais, né, o que significava o amor, a coisa toda. Você pega tudo que ela construiu de mais interessante e você reduz ao mais absoluto nada. Que é o que fizeram aqui com o Vampire Knight. A mesma coisa com o Drácula. O Drácula do Bram Stoker, ele não é só um monstrão. Ele tá fazendo um tratado sobre a violência, sobre a monstruosidade. O Drácula, ele é mais um pedaço da humanidade. Você vê como a humanidade seria se ela se degradasse ao ponto dela virar monstruosa, que é o Drácula. É isso que é o Drácula. Algumas histórias souberam aproveitar isso, mas outras não, que é o caso aqui de novo. Porque ou você tá numa overreact de sentimentalismo barato, ou você tá num overreact de uma monstruosidade que não tem sentido nenhum, porque não tem discussão por trás, cara. Vampire Knight pegou os dois conceitos e falou assim, foda-se, eu vou fazer qualquer coisa. Eu vou fazer isso aqui pra adolescente ficar excitado, é isso que eu vou fazer.
Eu acho que a culpa real é do Tom Cruise, sinceramente. Que vendeu a ideia do vampiro é um sexy galãzinho e é isso. Todo o resto é opcional, sabe? E é basicamente isso. Todos os vampiros de Vampire Knight, cara. São carões, sexy, sérios, frios. E se eles quiserem te pegar, eles vão te pegar. E você vai sentir tesão ainda nisso.
Ele vai te espancar e você ainda vai gostar.
Então não vou deixar o Tom Cruise passar impune, não.
Bom, cara, eu não consigo perdoar o que eles fizeram aqui com... O cara, ele acaba de virar vampiro, ele tem uma crise de identidade, né? Porque ele tem as necessidades novas dele agora, ele precisa se alimentar de sangue. E se alimentar de sangue é basicamente tomar a vida de alguém, é esse o simbolismo. E aí essa pessoa, ela entra, é claro, numa crise fodida de identidade. Mas aqui, isso só é utilizado pra construir umas cenas bestas, sabe? Tipo, não tem peso, não tem profundidade, não tem necessidade disso.
Literalmente ele tem uma solução no capítulo que passa.
No capítulo seguinte, cara. Puta merda, bicho. É assim, o André tinha colocado na pauta aqui se tem alguma semelhança com histórias de vampiros que a gente curte. Tem sim semelhanças. Ele é ruim. Você pega tudo que é ruim na história que você gosta de vampiros e tá aqui tudo que é ruim. Tudo que você olha e fala, cara, eu não quero fazer isso aqui, eu não quero ler isso aqui, eu não quero ver isso aqui. Eles colocaram nessa história. Escolinha, bicho. Vampiro em escolinha, pelo amor de Deus, cara. Usando um uniformezinho bonitinho. Vampiro galã. Ah, vai a merda, pelo amor de Deus.
Eu acho que o que mais me pega nessa questão da escolinha não é nem o fato de ser uma escolinha, é a desculpa que a história dá pra só ter duas pessoas controlando a segurança da escola. Tipo, gente...
Dois adolescentes, cara. Dois adolescentes.
É sério mesmo. O cara chega e fala, não, porque se descobrirem que vampiros existem, vai causar o fim do mundo, vai causar a balança do mundo, vai se deteriorar, porque vampiros não podem sair na luz do sol, parará, pururu. Então, pra manter com que a sociedade fique estável, eu vou dar minha tarefa mais difícil pra um cara com revólver e uma menina com bastão.
E ambos têm 16 anos. Detalhe.
Exatamente.
É um patrão dando a desculpa pra precarizar o trabalho, né? Não, tipo assim, nos primeiros capítulos mostra a rotina deles. É basicamente ficar acordado de dia estudando. De tarde eles têm que ficar acordado também fazendo a troca de turno. E de noite tem que ficar patrulhando. Ou seja, não sei que horário. Eles dormem, foda-se. Aí eles dormem na aula, tomam suspensão, foda-se. O patrão não se responsabiliza, o pai deles ali, né? Ah, não, dormiu na aula, não aguentou ficar 24 horas acordado, ninguém mandou, né? Infelizmente. Cara, só não faz sentido. E aí, o que me deixa indignado também é, assim, vai ter o turno de dia, que é os alunos humanos, e o turno da noite, que é os vampiros. De dia, 5 mil alunos, de noite, 50 pelego na escola ali. Porra, não faz sentido você destinar o espaço em todo só pra isso, tá ligado?
É muito engraçado, sabe? Porque nesse primeiro e segundo capítulo, tem literalmente uma cena da garota quase indo de Another, tá ligado? Ela sobe lá no muro, tá escalando pra ter um autógrafo dos moleques. Ela quase cai e tem o moleque lá chegando segurando os braços. Ai, eu não aguento vocês, garota. Gente... Duas pessoas pra cuidar de 50 mil alunos que estão naquelas escolas. É muito idiota. E um bagulho assim, que né, esse mangá, ele é meio Titicubo, só que com romance e drama, né? Então ele tem muito show-off, né? Ele se mostra muito. Tem muito esse lance de os personagens tomarem atitudes apenas pra falarem, olha, eu sou vampiro, eu sou sexy, mal. Os primeiros capítulos disso daqui. O tanto que os vampiros estão sendo problemáticos. Eu fico pensando, como é que não deu merda antes disso, tá ligado? Tem um vampiro lá que controla gelo, né? Ele, no primeiro capítulo, ele quase mata a protagonista. Porque ela rasgou o pulso. E lá no capítulo 5, ele chega e fala, não, você tinha que ser do meu amigo, sabe? Então, como você não quer ser do meu amigo, eu vou te matar congelado. Não tem motivo pra essa cena existir, tipo, ela não tem...
E eu lembro que até no volume 5 acontece um crime lá que eles têm que investigar. É, o crime que acontece é o cara sugar sangue de uma aluna lá, né? A mina desmaia, vai pra enfermaria, fica com anemia, porra toda, e qual que é a punição? Porra, aparentemente ele vai preso, vai sofrer uma punição, vou tomar o gema ali, tem ele encostado na parede de forma bem sexy, tipo, tô me prendendo... E é isso, é basicamente isso. O que o diretor fala é, vou falar pros monitores patrulharem mais pra que isso não aconteça.
Eu vou dizer uma coisa, eu perguntei pro Borges e eu vou repetir aqui. Gente, eu não sei quem é aquele personagem que foi preso, porque todo personagem desse mangá é igual. Eu me senti vendo o Claymore Shoujo. É um bando de malucos loiros que eu preciso que eles mencionem o próprio nome pra eu falar, ah tá, esse é esse então. É sério, quem foi preso lá no final do volume 5?
Eu também tenho a menor ideia,
Não, e eles falam, ah, foi você, né? Como teve a ousadia? Ah, fui eu mesmo, ah, então tá, né? Esse personagem.
Pode ser um personagem novo, pode ser um personagem que tá desde o capítulo 1. Eu não faço a menor ideia, porque eu não consigo identificar ninguém nesse traço. Parece muito Claymore. O anime, eu lembro que ele ainda tem... Como o mangá é preto e branco, né? Então não tem muito o que se fazer. Mas o anime ainda tentava mudar o tom do cabelo, sabe? Ah, um é mais loiro escuro, o outro é mais loiro claro, a outra ali é castanho, o outro é ruivo.
Não, e todos os cabelos pra baixo, desfiado, e é isso. Não tem um cara com topete, não tem um careca, não tem um calvo. Representatividade em baixa nesse mangá, vou te falar.
Sabe aquele aquele cabeleireiro TikTok que ficou famoso fazendo transição de dancinha, depois que ele pinta o cabelo das mulheres? É isso, cara. Se isso aqui tivesse saído na época do TikTok, todos eles seriam famosinhos do TikTok, que iam fazer transição e aí mostrar os dentes de vampiro e o pessoal ia ficar... Uau, olha isso, dentes de vampiro, yeah! Esses caras são muito cool! Caralho, cara, eu só sinto muito ódio disso aqui.
Sim. eu queria falar uma coisa, assim, que eu acho que, tipo... Assim, eu querendo explicar, né, pra... Porque eu não sei quem, se quem vai ouvir esse podcast, que vai ler Vampire Knight.
Inimigos do hype,
é. É, duvido muito que alguém vai ler, né? Então eu vou estar tomando spoiler mesmo. Uma coisa que eu acho que eu percebi o que me incomodava em Vampire Knight, né? Pô, além de boa parte das coisas, né? Eu acho que uma das coisas que mais me incomodou é, em Vampire Knight, principalmente nesses primeiros dois volumes, é o seguinte. O que eu vou falar agora é meio óbvio, mas a autora, ela não faz isso. Mas que assim, gente, quando você vai fazer uma obra de mistério, né? Quando você cria, você quer fazer mistério, você tem que se garantir que tem mistério, sabe? Que tem algo pra pessoa se questionar. Porque, por exemplo, uma coisa que me incomoda muito nos dois primeiros volumes, isso se intensifica lá pro capítulo 7, é como a autora, ela ataca o flashback da protagonista umas 3 ou 4 vezes nos 12 primeiros capítulos. Como se fosse uma puta informação interessante, um puta mistério bom pra gente ficar se perguntando, caralho, o que aconteceu ali naquele passado dela. Mas ela não dá nenhuma informação. Cara, eu fico muito abismado que é literalmente o passado da protagonista. Ela tava na neve, um vampiro ia matar ela, o vampiro bichão nem que ela é apaixonado salva ela. É isso, esse é o flashback. E esse é o flashback durante metade da nossa leitura.
Exato.
E eu, o que me incomoda em Vampire Knight, o que me incomoda na real, na boa parte dessa história, é como a autora, ela parece que ela sente que pelo fato de ela não nos dar total detalhe dos acontecimentos da história, isso já se basta como mistério. Quando na real, ela deveria nos fazer nos perguntar, sabe? Tipo, ela deveria, tipo, fazer perguntas na história que nos deixasse ansioso pra saber as respostas. Mas não, ela só repete o flashback lá da menina na neve, como se a gente automaticamente fosse ficar interessado. E isso é muito ruim. E, por exemplo, ah, por que que essa menina não tem memórias? Você pode se perguntar por que a menina não tem memórias, porque isso é um acontecimento na obra, né? Você fala, ah, pode ficar interessado. Mas a autora, ela não faz um trabalho de tornar isso algo interessante. E aí vem um bagulho que me incomoda muito, que é, essa garota, ela existe nesse mundo, né, há 16 anos. Ela não perdeu a memória agora, ela perdeu a memória quando ela era criança. Me incomoda muito que a história tem que começar, os dramas têm que começar, pra ela do nada clicar alguma coisa no cérebro dela e falar, caralho, realmente, né? Por que eu não lembro das coisas que aconteceram no passado? O capítulo 7 tem uma coisa que eu acho horrorosa, né? Que eu acho que a coisa que mais me incomodou no capítulo 7 já começa. Que é, ela tá parada, olhando pro nada, tipo, sentada em cima da mesa, olhando pro nada. E ela lembra de um carinha lá falando do Kaname, né? Que é o vampiro que salvou ela. E aí ela para e pensa, caralho, eu não sei nada do Kaname, né? Preciso descobrir. E ela vai na porra do local de noite pra saber mais sobre aquele universo. Cara, isso é horrível. Gente, do nada, não teve tipo um acontecimento, um plot que moveu a curiosidade da protagonista. Ela só chegou do nada e falou, eu não sei nada sobre ele, cacete. Sabe o que isso me lembrou? Me lembrou, tipo, eu tava vendo uma review de Cinderela Baiana, o canal Super 8. E até o momento Cinderela Baiana, que a atriz, né, ela tá parada, encarando a câmera, sabe? Ela tá esperando o diretor falar, tipo, ação, tipo, dar um sinal pra ela começar a atuar. Só que essa cena, ela para no filme, sabe? Tipo, aparece ela esperando o negócio do diretor e ela só continua andando. Cara, eu senti que aconteceu isso nessa história, tá ligado? Tipo, a garota tá normalmente parada no chão, chegou a mangaka, suspirou no ouvido dela, e ela falou, caralho, agora sim, agora eu vou atrás de informações.
Mas sabe por que isso acontece? Essa autora, ela faz o seguinte, ela não explica esses vampiros. Todo o universo dela de vampiros não faz o menor sentido. Ah, não, são separados aqui em nobres, os seminobres e o resto. É essa a classificação.
Ex-humanos e a ralé, que é abaixo dos ex-humanos. E aí eu não sei, o quem não é ex-humano é o quê, porra? É ex-cachorro?
É porque, assim, é uma coisa que eu percebo que essa obra faz muito é que ela misturou o conceito de transformação de humano em vampiro e pegou isso e misturou com o conceito de gol. Por quê? Em alguns conceitos de vampiro, né, tipo, por exemplo, o vampiro e a máscara, tem um bagulho lá chamado ghouls. Não são exatamente vampiros, né, são tipo uns seres humanos que os vampiros eles controlam, sabe? Então eles são meio anêmicos, são meio feios, são meio tipo... Não são vampiros, sabe? São subordinados, são minions, basicamente. E por algum motivo, humanos... É que o vampiro bebe sangue dos humanos... Eles viram esse level D, que eram antigos humanos, né? Vampiros eram antigos humanos. Pra mim não faz muito sentido, sabe? Eu acho que isso é muito estranho. A grande questão de vampiros é justamente que eles transformam pessoas normais em vampiros. Aqui, em Vampire Knight, a gente tem a desconstrução do vampirismo.
Olha aí, fala, fala nele.
Aqui...
Vampire x Vampire.
Aqui a gente tem que... A problemática são que os vampiros não podem transformar humanos em vampiros. Gente,
como que essa espécie se perpetua?
E assim, é o mesmo problema, Boris, que a gente até fala, reclama bastante em Bleach, que é o que que eram os Shinigamis, o que que eram os Hollows, antes deles serem Hollows, antes deles serem Shinigamis, eram humanos, aparentemente. Então, o que que os vampiros, antes de serem vampiros, eram humanos ou não? Não, aparentemente não, porque tem a classe que é os ex-humanos, então o cara que não é ex-humano era alguma coisa antes de ser vampiro também. O que que é? Não sei. Talvez um morcego que transcendeu e virou humano, virou humanoide.
O problema é que, assim, tudo isso dá pra ser resolvido com... Esse universo não tem mitologia própria. Essa mitologia não existe. Assim, o que foi apresentado pra gente nesses 5 primeiros volumes foram... Nós temos aqui os vampiros nobres, que merecem reverência. Nós temos os vampiros que não são nobres, mas... Eles estão orbitando as pessoas, os vampiros que fazem parte da nobreza. Aí você tem a ralé, que são aqueles que foram transformados. Você tem os ex-humanos, que é tipo cachorro. Você encontrou em cada esquina e estão mordendo as pessoas aleatoriamente. É isso que você tem de mitologia. Agora, como que todos eles se relacionam? Não sei. A não ser que eu sei que os nobres merecem reverência e todo mundo paga pau pra eles. É isso. E que eles são muito poucos também. Aqui nós conhecemos meia dúzia de vampiro que é nobre. E tem os nobres que são mais nobres que os nobres, aparentemente.
No topo da hierarquia estão os sangue puro, no caso, né? Que são os que transformam em vampiro, aparentemente.
Só o sangue puro pode transformar os seres humanos em vampiros. Mas tem toda essa questão que é quase um tabu você transformar um ser humano em um vampiro. E aí, então, você não tem a manutenção dessa espécie. Aparentemente, ele se reproduz normalmente.
Não, e haja trabalho, né? Porque se tem meia dúzia ali de sangue puro, os caras têm que estar ali mamando geral pra fazer um exército de vampiro, porque...
O tempo inteiro. Pra eles representarem uma ameaça pra humanidade, são 6, cara. Tem 6.
É basicamente o Michael Jackson lá do Kimetsu no Yaiba. Ele tá saindo dando mordida em fazendeiro aleatório.
Quem dera fosse assim, quem dera.
É porque lá, Kimetsu no Yaiba, né, que é vampiro também, Kimetsu, basicamente, né? Fala um anime, mas é praticamente vampiro. Lá, pelo menos, é um problema regional, né? Tipo, é Japão, basicamente. Gente, tem uma parte que eu acho muito estranha, que é quando aparece lá o Drácula desse mangá, que é um velho de cavanhaque. Eu não me lembro se como é que foi o diálogo, mas fala que basicamente ele controla o mundo dos vampiros. Ele.
É, tanto que ele é a cadeira principal do tribunal lá, né, depois.
Exatamente. Então, tipo assim, ele controla todos os vampiros do mundo. E aí depois tem uma... É que, tipo assim, tem um paralelo que faz, né, que tipo, tem a parte dos humanos que controlam tudo do mundo e tem a parte dos vampiros que controlam tudo do mundo. Só que isso daí entra aquela problemática que o Borges levantou, que é tipo, não tem desenvolvimento de universo, sabe? Não tem desenvolvimento de mitologia. Então, essas informações, elas só são jogadas, sei lá, depois de uns 6, 7 capítulos, do nada.
E você tem que aceitar. Você tem que aceitar que é assim.
E uma coisa que me incomoda também, que tipo, nessa questão, que é assim, existe, né, na construção de mistério, eu não sei se foi isso que essa autora tentou fazer, né, e ênfase no tentou, mas existe um negócio de mistério que é basicamente você começar de um ponto onde a história já está andando e você ir apresentando aquele universo aos poucos. Porque geralmente obras que fazem isso, você normalmente já parte de um ponto, né? Você começa a sua história num ponto, onde você já dá informações interessantes o suficiente pra você querer saber o que se passou no começo daquela história, sabe? No começo daquele universo, sabe? E esse mangá, ele só simplesmente não faz isso, sabe? Ele não traz nada de interessante. Por exemplo, depois de 12 capítulos, a gente tem um vislumbre do passado do Kaname. Mas antes desse capítulo, não tem nenhuma tentativa da história em fazer parecer com que esse personagem tem algo de interessante pra nos trazer. Ele é só um cara apático que fica olhando a protagonista de canto de olho a cada capítulo e falando, ela é muito importante pra mim. Sem nos trazer qualquer coisa relevante, não tem algo. Tipo, não tem um mistério, não tem uma pergunta que a gente fique curioso pra ser respondida.
Parece muito que a gente tá assistindo o tempo de calmaria dessa história. Parece que todos os acontecimentos já foram. Então ele cita, quando a guerra dos caçadores de vampiros e vampiros estava mais fervorosa. Então já foi, já acabou, já. Agora tá mais por baixo. O governo proibiu a existência do vampiro. Não, já foi. O governo já soube da existência, proibiu a existência deles. Não quer saber. Já foi esse dilema. Nada é um acontecimento importante sobre a construção de mundo. O que é importante é o drama da Yuki sobre quem ela vai deixar sugar o sangue dela. Ou o Zero ou o Kaname lá. É isso.
A grande dúvida, né? Eu fico com esse mortal pedófilo de 3 mil anos.
Exato. Ou fico com meu meio-irmão. É exatamente.
Mas sabe que engraçado? Que nem isso é desenvolvido. Não tem um drama nesse romance, porque essa menina, ela não é um ser humano. Ela não é um personagem. Ela não é nada. Ela e aquele bastão que ela segura são a mesma coisa. Não tem diferença entre um e outro. É sério, olha só, faz o seguinte. Substitua ela por aquele bastão. O que muda nessa história? Nada, cara, não muda nada. Olha, tudo que ela tem, é o que o Fito falou. É o flashback sem graça, que não tem sentido nenhum, que ninguém se importa. É aquele meio vampiro. É o meio vampiro mais sem graça que eu já vi. Aquela tatuagem escrota no pescoço dele. Pescoço de girafa, inclusive. Aí tem aquele que fica olhando pra ela de canto de olho pelas frestas das portas. E tem o imortal pedófilo, igual diz o André, que fica aí... A Stephanie Meyer deve ter copiado alguma coisa, que não é possível. Porque ele fica olhando pra menina, dormindo, cara. Isso é assustador. Você tem tanto que assustador é isso? Isso é muito esquisito. E aí você tem essa dinâmica escrotíssima de que ela tem que escolher. Só que a história, em momento algum, desabona um e abona o outro. Você consegue querer que ela escolha alguém? Quero que ela saia enquanto ela está viva. Isso que eu quero. Eu quero que ela saia e coloque fogo nessa escola. É isso que eu quero que ela faça.
Isso daí que você falou é uma coisa muito interessante, né? Porque até pra um triângulo amoroso, essa história não tem fôlego pra ser.
Não tem, ela não tem fôlego, ela não tem.
Não existe o drama de tipo assim, eu quero ficar com essa pessoa, eu quero ficar com essa pessoa. O drama dela é tipo, caralho, né? Eu lembrei que na neve eu quase morri.
Não, ela demonstra os sentimentos. Ela dá o chocolate, quer dizer, o Zero dá o chocolate...
Isso ficou com muito duplo sentido.
Não, assim, esse mangá inteiro é uma analogia, é uma grande metáfora, mas ela vai, tenta dar o chocolate, aí fica, ai meu Deus, mas eu gosto dele, ai, mas quero dar pro outro também, ai, não sei o que lá.
Mas é que tá, eu acho que até isso não é exatamente um drama, porque eu acho que quando isso acontece uma coisa muito mais importante pra ela, que é o moleque agora precisa de sangue. É até engraçado, né? Porque geralmente Shoujo não faz isso. Ela esquece que ela tá apaixonada e ela percebe, caralho, eu preciso manter esse moleque vivo. Então, assim, gente, é sério mesmo, eu já vi muitas obras com triângulo amoroso, mas isso daqui é muito engraçado, porque é a menina que ela não pode pensar em romance, porque obviamente o amigo dela, que talvez ela esteja apaixonada ou não, pode se transformar num monstro. E aí, os rivais amorosos, eles têm a guerra fria mais estranha possível, sabe? Que é um falando, né, você é importante pra ela, né? A outra chega e fala, né, você também é importante pra ela, né?
Mas eu acho que o Kaname, ele é cookie. O Kaname, ele gosta de ver ela com cara, porque ele fala, ah, eu sei que ele tá lá mamando ela todo dia, mas ele protege ela, né? E eu vou deixar sob os cuidados dela. Quando claramente ele não consegue proteger. Claramente ela já foi botada em risco diversas vezes na história ali.
Gente, é muito engraçado, porque até em Crepúsculo, os personagens são menos cornomanso. No Crepúsculo tem aquela cena aí pavorosa da garota no meio da neve, morrendo de frio. Aí chega o lobisomem falando, né? Ela precisa se aquecer, né? Ele tira a camisa, agarra ela e fica lá o Edward encarando, tipo, ele com cara de cara, vou matar esse lobo.
Vou esquentar sua mulher aqui agora.
Exatamente. Só que essa obra aqui, nem isso tem, sabe? Não tem um drama nisso. É literalmente o cara chegando e falando, cara, você tem que cuidar dela. E o outro cara chega e fala, não, você tem que cuidar dela. E aí fica a menina pensando, meu Deus do céu, não posso pegar ninguém, porque esse moleque aqui precisa chupar sangue todo santo dia.
Mas sabe um paralelo que essa história tem com o Crepúsculo? Assim como eu não consegui entender o porquê que o cara do Crepúsculo queria ficar com a Bella, eu não consegui entender o porquê que esses personagens querem tanto essa menina. O que que ela tem?
Ah, não, isso aí eu acho que vai ser algum grande plot twist no enredo, porque, sinceramente, até a vilã feminina lá chega e fala, nossa, ela deve ser uma delícia, literalmente as palavras, então...
O anime, ele adapta bem mais do que isso, né, ou talvez ele invente, não sei, então já tem eu já sei a resposta pra isso. Eu já adianto que tem a resposta mais ou menos pro Kaname.
É, a resposta é porque ele é um groomer, né? Um aliciador ali padrão. Ele viu ela crescer e desenvolveu o desejo nisso. Nem vê ela crescer e agora querer ela.
Não, essa história é pior, sabe? Essa história fica ainda mais perturbadora. Ainda não chegamos nos tons amargos que essa altura pode chegar. Agora, o Zero, vou ser bem honesto, né? É porque ela cuidava dele quando ele tava traumatizado. Essa é a resposta. Ela tem algo de interessante? Não, é porque ele tomou uma mordida, ela vai fazer carinho nele.
Pensa assim, pensem nas pessoas que vocês já gostaram alguma vez na vida. Essa pessoa, ela teve personalidade? Geralmente eu falo assim. O que que te atraiu nessa pessoa? Ah, não, eu gostava porque era inteligente, porque, sei lá, era gostosa, alguma coisa do gênero, sabe? Essa menina não tem nada, ela não tem nada, nada, nada. Ela é completamente genérica. É igual eu disse, trocar ela pelo bastão dá na mesma. Por quê? Porque ela não tem personalidade alguma. Eu fico pensando assim, cara, por que que esse pessoal tá brigando?
Mas aí, Borja, eu tenho a pergunta pra você. Dentro dessa obra, quem você olharia e falaria, cara, esse personagem é gostoso? Desses designs.
Oh, ninguém, mas olha só. É que pensa assim, por que que um vampiro milenar, que é o caso do Kaname, conhece Deus e o mundo, que todo mundo quer dar pra ele, até os caras que moram com ele quer dar pra ele, ele não quer ninguém, ele só quer essa menina sem graça. Por quê? O que que ele olhou nela e falou assim, realmente, é aqui que... Porque lá em Crepúsculo tá a desculpa do cheiro lá. Agora aqui, cara, qual é a desculpa? Tipo, é que eu fico tentando entender o que que leva a pessoa a se apaixonar por uma por outra. E aqui não tem nada, sabe? Ela não demonstrou nenhuma habilidade, ela não demonstrou alguma maestria, ela não demonstrou um comportamento, nada dentro desses 5 volumes, né? Pode ser que lá no volume 15 a gente descubra que, na verdade, ela é uma sucubus e ela tá o tempo inteiro atraindo todo mundo, não sei. Até agora, não é nada.
Mas eu acho que isso é uma questão desse mangá no geral, porque a gente pode pensar a mesma coisa dela pro Kaname. Tipo, por que ela gosta dele? É porque na neve ele salvou ela.
Mas é diferente, porque só do cara ser um vampiro, ele já é alguma coisa a mais que ela.
Não, e ele salvou ela, né? É um motivo suficiente, aí é um cara mais velhozinho, bababá, ela gamou.
Ele salvou ela, ele é um vampiro, ele é bonito, entre muitas aspas, eu tô fazendo tantas aspas pro meu dedo aqui que eu tô quase voando. Ele faz parte de um mundo do qual ela não faz, né, porque ele é um vampiro. Ele é um nobre, ele controla os outros vampiros só com o olhar e ele desperta coisas nas pessoas. Então eu entendo ela gostar dele, mas ele gostar dela, eu não entendo. Eu juro que eu não consigo entender.
Não, e o que eu falei, eu quero reforçar o argumento do aliciador, porque vou traçar uma paralela aqui. Recentemente teve a série do Last of Us aí, no episódio 8, tem o arco do aliciador, do pedófilo. E cara, o discurso dele é igual do Kaname aqui, né? É aquela coisa do, você é a especial do grupo, você vai estar protegida ao meu lado, porque eu sou o líder desse grupo aqui. Ele é o líder do grupo, ele pode ter quem ele quiser, mas ele quer ela, a fragilizada, que ele construiu essa relação, de que ele jurou proteger, de que ela vai ser devota a ele, tal, tal, tal. Cara, é isso, esse cara é um aliciador do mais puro nível, assim, sem tirar nem pôr. Enquanto o outro moleque do Triângulo Amoroso é só um adolescente, com um revólver. É só isso. Isso que eu falo. Qual é a escolha tão difícil, assim? Qual é o que tá pesando na mesma mesmo peso, assim, na balança dela?
A escolha dela deveria ser, eu preciso sair daqui o mais rápido possível. Isso aqui não faz sentido. Ou eu escolho o pedófilo, ou eu escolho o meu irmão. Qual dos dois, cara? Não, pelo amor de Deus.
Eu escolho o pedófilo, eu escolho o meu irmão. É muito triste. É muito triste pensar que essas são as duas opções.
Aí você junta isso com essa tentativa de fazer erotismo, um erotismo juvenil, passar desapercebido, que essa quantidade de lambição de sangue, cara, pelo amor de Deus, tá o tempo inteiro.
Não, mas toda a cena é uma cerimônia mesmo, pra, tipo, chupar o sangue ali, porque, pá, o cara encosta na parede, e aí ângulos, e aí abaixa a luz da cena. E aí, eu até mostrei aqui pra minha esposa que tava lendo, a cara que ela faz quando ele começa a sugar o sangue dela pela primeira vez, que ela fala, meu Deus, que coisa terrível. A primeira vez é do nada, ela fica assustada. Mas em meio ao susto, à surpresa, à horrorização dela de ter o sangue sugado, ela tá fazendo a cara corada, uma sobrancelhinha arqueada assim pra frente, a cara de prazer. Eu falei, ah, não, cara, não. Não é possível, não.
Nossa, cara, é horroroso.
Essa é o fanservice do negócio.
E sabe qual é pior? Eu acho que eu já vi anime bishounen de shounen que faz fanservice erótico melhor do que esse mangá, cara. É muito estranho.
Eu acho que pro público-alvo deve funcionar bem ali, porque é bem construída a cena. Nesse sentido, assim, é bem erótica mesmo, assim.
Cara, sei lá, mano, eu acho que até o chupão de sangue que rola no final de Wario no Serap é mais erótico do que isso daqui. Eu não sei, tipo, pra mim é muito tipo Ctrl-C, Ctrl-V de qualquer abordagem vampiresca de erotismo, sabe? Sei lá, eu acho que Crepúsculo mesmo deve ter tipo umas cenas mais sexuais, mais interessantes. Porque, por exemplo... Tem um momento, né, que o Borges, ele falou que a autora botava lá os textinhos dela na esquerda, né. E aí teve um texto que eu decidi ler, e aí ela tá falando sobre as mãos do personagem, que ela foi parabenizada pelo editor por fazer mãos muito sexy.
Ele tava cego, né, provavelmente, ele era cego.
Não, eu li isso e eu falei, como assim? Não, gente, de verdade, eu parei por um momento e eu pensei assim, mão sexy. Eu acho que eu nunca vi mão tão feia em mangá na minha vida. Gente, não, quando ela falou isso, ela foi parabenizada. E aí tem até uma piadinha que ela falou que ela usou a mão dela como modelo.
Meu Deus, ainda bem que ela não é médica, cara. Ainda bem que ela não é médica.
Gente, de verdade, eu consigo pensar em Bishounens que tem personagens mais sensuais do que isso, ó. A Katsuno Yona tem uma cena lá do Bishounen lambendo mel da mão da menina e é mais sensual do que isso. Falta tempero, sabe? Isso que eu acho muito bizarro. Que eu acho que o fanservice, o erotismo de Vampire Knight, sabe o que ele me lembra? Ele me lembra aqueles etis de começo dos anos 2000, final dos anos 90, que o grande erotismo, a grande sensualidade pro jovem japonês é shot de calcinha. Algo que, tipo assim, nos tempos de hoje, possivelmente Fairy Tail é muito mais erótico e pornográfico do que os etis mais pesados do final dos anos 90. Mas pra aquele pessoal daquela época, quando ali, tipo, nossa, é de tirar o fôlego. Cara, eu sinto que Vampire Knight é meio que isso pra jovem adolescente de 13 anos, sabe? É o fanservice de calcinha da Shonen Jump versão shoujo.
É, eu acho que sim, porque realmente é, tipo, bem metafórico, né, esse ato de, dar o sangue, é meio que mantendo uma relação quase sexual, tanto que o dilema dela é pra quem ela vai dar exclusivamente o sangue dela. E o negócio é botar de forma bem erótica, como eu falei. Tem a cena que ela corta a mão no caco de vidro, e aí, ai, tá sangrando, lambe aqui, pelo amor de Deus. E aí faz toda uma cena de o cara chupando o dedo dela, que tava ali, né, claramente.
Mas sabe porque a minha reclamação também vem? Porque o Borges, ele me atentou uma coisa, que é, esse mangá, ele também tem uma cena homoerótica de fanservice. E eu acho que é a mais chata que eu já vi em toda a minha vida. Eu acho que, sei lá, mano, se você pegar Bulgou Stray Dogs, que é plenamente hétero, tem cenas de fanservice homoerótico melhor do que isso daqui, cara.
Qual é a cena? Não lembro qual que é.
É o que é um personagem que é ruivo e o outro se corta, e o ruivo fala assim, ai, não pode, não, você não pode, é um desperdício. E ele lambe o pulso, o dedo do cara.
Ah, tá, verdade. E é ali que o Zero descobre a bissexualidade, né? Que ele vê ele se lambendo e ele sai correndo de pau duro ali, sei lá, de vontade de lamber sangue, né?
Cara, eu tenho que dizer que eu acho que eu nunca vi um autor se esforçar tanto pra fazer um começo com tanta falta de informação de universo. Parece que eu tava lendo, sei lá, uma versão shoujo do... Bom, acho que como é que é o nome daquele mangá ruim que o Kishimoto não conseguiu lançar?
O Samurai 8?
Cara, é a mesma coisa, sabe? O Samurai 8, ele tem meio que o mesmo problema de Vampire Knight, só que sem ser com romance, com shounen, que é tipo, tem um universo pra contar. Não vou contar. Vou manter segredo.
Não, é aqui ela tenta contar. Ela fala assim, é agora, eu vou sentar para explicar como funciona a caça de vampiros. E aí ela explica e você fica com mais dúvidas do que antes de explicar. Cara, passou 5 volumes e eu ainda não entendi o que acontece se eles saírem no sol. Porque uns usam guarda-sol, outros saem livremente. A menina lá, que é da vilã, anda, invade o campus de dia e foda-se. E aí, eles brilham que nem o Edward, eles queimam que nem os do Blade, como que é?
É, então, eles têm sensibilidade à luz, mas ela não machuca não, eles têm só sensibilidade.
Eu vou te dizer uma coisa, não acontece nada.
Não, porque a arma do cara é de luz. Ele dá umas fototiros ali nos vampiros pra ferir.
É porque, tipo assim, você não morre no sol, né? No máximo, sei lá, se botar eles numa câmera de bronzear, talvez eles desapareçam. Mas no sol mesmo, eles estão de boaça. Cara, eu acho que isso daí é muito estranho. Porque, por exemplo, tem lá no Crepúsculo, né? Novamente, paralelos com o Crepúsculo. A escolha estética de não fazer o vampiro morrer no sol, né? Ele brilha.
Sim.
Assim, por mais, né, que a pessoa possa olhar e falar, nossa, que horroroso, o cara parece um diamante. Ainda assim, ele mantém a problemática de se revelar.
Exatamente.
É tipo, então, tipo, ainda tem o contexto social.
É, por que que tem o turno da noite, que eles têm que sair só de noite, né?
É, aqui eu acho muito estranho, porque esse mangá, ele tira toda a questão, todas as questões sociais, tipo, todas a maneira como os vampiros precisam se reprimir. Eles tiram tudo. Eles não mantêm nada. Apenas os vampiros, que não são vampiros, eram humanos que viraram vampiros, que tem essas questões. E aparentemente, você pode viver de tablete de sangue lá tranquilamente. Como deve ter, tipo, o quê? Sei lá, uns 100 vampiros naquele universo, né? Porque aparentemente não deve ter muitos, né? Dá pra eles beberem tablete de sangue pelo resto da vida. Então, tipo, pra mim, isso começou muito por causa da, como o Bot falou, a flanderização do entrevista com o vampiro. A única coisa que é a sensualidade é mantiveram, porque, cara, toda a questão social do vampiro, que torna o vampiro interessante, foi anulada.
Tudo tem uma solução.
O pior é que a solução deles, eles não tentam fazer uma subversão, não tentam olhar por um outro, por outro lado. Eles só retiram os problemas. Eles não existem. Esse que é o ponto. Sair no sol não é um problema. Eles têm sensibilidade à luz. Só, mais nada. É, sei lá, é igual uma pessoa que tem albinismo, por exemplo. Ela tem sensibilidade ao sol. Ela não vai morrer se ela ficar no sol. Ela tem sensibilidade. Vai ferir um pouquinho ali, talvez. Não há uma justificativa dessa escola funcionar em turno noturno, sendo que as outras pessoas não sabem que aquele grupo é vampiro. Imagina o seguinte, você vai pra escola, aí quando chega ali no crepúsculo, outro grupo de estudantes vai começar a ocupar os espaços que você ocupava. Esse pessoal vai virar madrugada na escola? Como que fica as dúvidas dos outros alunos? Não há justificativa disso. Ele simplesmente colocou essas questões, eliminou o que era interessante, deixou o que é desinteressante, aumentou ela e não dá resposta de nada. E por dar resposta, eu quero dizer, cara, me conduza nessa história de maneira que eu acho interessante a sua conclusão depois. Beleza, você retirou aqui o fator do sol. E aí, o que que você vai colocar como limitador? Nada. Tá, então você tirou a questão da monstruosidade, já que são todos lindos. O que que você vai colocar aqui no lugar? Nada. Porque lá em entrevista com o vampiro, apesar dos vampiros serem bonitos, eles ainda têm a questão da monstruosidade de se alimentar. Eles não gostam de se ver se alimentando, já reparou isso? Porque eles têm pavor do que eles se tornam quando estão se alimentando de alguém. Porque eles estão ceifando a vida de alguém. Nem aqui tem isso, porque é tudo estilizado.
Só tem com o que não é um vampiro. É um humano que vira um vampiro.
E aí eu fico pensando assim, por que que você retira então tudo de bom que tem na ideia dos vampiros? Ela não precisa reinventar a roda. Ela não precisa fazer tudo de novo. Ela não precisa inovar. Ela só precisava fazer aquilo que era bom funcionar da maneira dela. Ela tem aqui ideias que eu não sei de onde vieram, cara, essas ideias. Por que isso aqui foi aceito? Cara, me desculpa, essa quantidade de flashback, por que essa quantidade de flashback? Por que que você me coloca um professor que é caçador de vampiros?
Ensina ética, se eu não me engano, eu acho.
Era ética, ele ensina ética. E assim, você tem um aluno que a família dele foi massacrada por vampiros e ele protege os vampiros. Você tem um cara que é um caçador de vampiros profissional e ele tá dando aula pra vampiros. E em momento algum você tem a problemática disso. No máximo você tem o garoto revoltado, obviamente, porque a família dele foi assassinada por vampiros. Mas não tem uma discussão disso. Não tem ele confrontando esses caras e esses caras dando a real pra ele de volta. Não tem nada disso. Só tem uma revolta juvenil.
Sabe o que é engraçado? É que essa autora, ela coloca o diretor pra tomar essas decisões questionáveis e pra ela realmente parece se bastar a protagonista pra se perguntar, mas por que que o diretor aceitou fazer isso? E é isso, sabe?
Não, ele tem resposta, é pela paz entre os humanos e os vampiros, é sempre por isso.
Ah, por que que você botou as duas adolescentes? A paz dos humanos. Por que que você botou o adolescente que teve a família morta pra cuidar? Pelos humanos. Por que que você falou dos traumas do garoto na frente dele agora? Pelos humanos. Cara, é porque, tipo assim, obviamente eu já vi o anime, então sei o que acontece depois. Mas, obviamente, fica na cara que o diretor tem alguma coisa oculta, escondida, porque isso é um arquétipo.
Ele é o Urahara. Ele é o Urahara aqui, vamos ser sinceros, ele é o Urahara, basicamente. Sabe muita coisa, tá aliado aos dois lados e não quer revelar nada. Até quando não é Bleach, nunca é M, tem que lidar com o Urahara.
É tipo assim, é porque o Vampire Knight, ele acredita que se você conhece o arquétipo, ou se você entende como o arquétipo funciona, então tá perfeito. Então, tipo assim, você não precisa desenvolver o diretor, você não precisa dar uma resposta pra coisas que, assim, nem são perguntas, né? Tipo, é tentativa de fazer você ficar curioso, né?
Mas é engraçado que essa obra é de 2004. Na teoria, não tinha saturado o vampiro ainda direito, assim, sabe? Tipo, a galera sabia do conceito, mas você podia subverter. Você podia, beleza, tirar o fator de morrer no sol e colocar ele brilhando. Era um negócio inovador. Agora, tirar, não acontecer nada, e aí tirar o efeito de que ó, ele vai estar também morder a pessoa e a pessoa vai se tornar vampiro, porque esse é o dilema do Crepúsculo, né? Porra, vou ter que morder a Bella, que eu quero muito sangue dela, ela vai virar imortal. Porra, que dor que eu tô trazendo. Aqui você não tem esse dilema. Aqui você é um vampiro comum, você é um peba, você pode morder quem você quiser. E aí, de novo, resta só o drama pessoal dos personagens sobre pegação adolescente. E eu não sei, acho que vem um pouco dessa coisa de a gente tá acostumado com o shonen tudo ser o problema ser o macro, né? Tem que solucionar tudo até a megalomania do vilão final. E aqui é muito mais focado nos dramas pessoais dos personagens, na relação e nos dilemas deles, né, em teoria, né? Então a maioria da história se passa em conversas para aprofundar a personalidade, na teoria de novo, né, porque não funciona muito bem isso. Eu até tive dificuldade de escrever a pauta de colocar os acontecimentos aqui, porque eu folheava, tá, era conversa, o que aconteceu, o que desenvolveu nessa conversa aqui? Era dificilmente, o que você tá sentindo agora em relação a ser mordido? Não quero falar sobre, porque todo mundo aqui é frio calculista, nem todo mundo é fechado, todo mundo é carão. Aí fica dificultoso também de desenvolver essa parte por parte das conversas. E aí, cria até uma repulsa à personagem principal, porque ela parece uma insuportável, que tá todo tempo puxando assunto e não dá em nada, e a história não avança, ninguém quer falar porra nenhuma, e você espera acontecimento e não acontece.
Cara, mas a personagem principal, essa personagem principal poderia estar em Naruto, cara, porque eu nunca vi uma autora com tanto empenho em fazer uma personagem principal inútil dessa maneira.
Acho que ela tenta, mas o arquétipo dos personagens não coopera.
Não, essa menina ela tem um bastão. Em 5 volumes, a única vez que esse bastão acertou alguém não foi ela usando. Foi o bad boy vampiro pegando o bastão da mão dela pra atacar na cabeça de um vampiro. Gente, eu acho intancável. É tipo assim, pra esse daqui ele vai ter uma pistola que dá tiros, machuca, não sei o que, pra ela. Pedaço de pau.
Exato. E assim, a arma é só pra vampiro, né? Aparentemente não acerta. E, quer dizer, eles são monitores da escola, mas se tiver alguma confusão com humanos, foda-se também, vocês não têm defesa. Aí é no porrete mesmo ali dela. Porque tem uma cena, né, que o vilão humano fala, como assim você vai atirar em mim? Essa arma funciona só em vampiros. Quando é literalmente uma bala de prata. Acho que vai doer em humano também. Acho que mata também, né? Acho que dá pra fazer um estrago. Não, acho que não vai passar pelo cara, atravessar. Porque tem o famoso arco shonen ali de ação dele caçando um vampiro, ele dá um tiro na cabeça, o vampiro dissolve e a bala sai fisicamente ali. Não é luzinha não, não é laser não, é um negócio pesado de chumbo mesmo, chumbo grosso. E, porra, ele é um cara armado, né? Não muda o fato.
Aí você falou um ponto muito interessante dessa obra, que é, ela passa 3 volumes, basicamente, 3 ou 2, não tendo nada. E quando ela decide colocar algo, ela coloca igualmente do nada. Tem um vampiro lá tretando, fazendo merda. Eu era um vampiro, eu era humano, virei um vampiro, sangue. O cara mata. Um corvo tá olhando pro vilão. E do nada, a grande vilã desses 5 volumes, ela fala, achei você. E no capítulo seguinte, ela tá na escola. Cara...
Não, é tipo assim, do nada ele vira um Bleach ali, né, ele vira um cara que atende chamado, o diretor fala, não, vai lá caçar um vampiro, agora é sua obrigação fazer isso, fora da escola, foda-se, é um vigilante da cidade, e é isso.
Você não pode recusar, e que, pelo amor de Deus, gente.
Como assim, de repente o cara vira vigilante da cidade, e foda-se.
E aí que me incomoda, tá ligado? Porque, tipo assim, no final do 5º volume, tem um baile lá, e aí o diretor olha pra protagonista correndo que é uma idiota e não fala nada. Cara, é sério. Se essa obra quer me fazer acreditar que esse diretor é um grande mind game, sabe? Ele controla as coisas, ele sabe de tudo. E o maluco não sabe que uma porra de um sangue puro entrou na escola dele, tretou, botou o corpo dela em decomposição, congelado na parede, fez um inferno na terra, morreu, cristalizou, virou pó, tá tendo um baile e o cara não sabe de nada. E essa obra quer me fazer acreditar que esse filho da puta botar 2 adolescentes cuidando da escola é uma decisão sábia. Cara, isso daí eu acho intancável.
É
O Borges, eu acho que ele odiou toda a experiência. Mas eu tenho que falar, de 12 capítulos em diante, eu achei mais tolerável.
E eu não achei, não.
É, não por estar bom, não por estar interessante, mas unicamente porque tava me incomodando muito. Uma narrativa não está me apresentando nada. E aí, quando apareceu alguma coisa, cara, sei lá, eu acho que eu nunca na minha vida eu fiquei tão feliz em receber migalhas, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter o que falar nesse podcast. É porque, assim, o que vem depois dos capítulos não é ótimo, não é mediano, sequer é ruim. É que os primeiros 12 capítulos desse mangá, cara, é uma sensação atroz, sabe? Foi de atroz pra pavoroso. E eu fiquei feliz que ficou só pavoroso. Sabe, eu acho que eu nunca senti isso na minha vida, uma sessão de desespero tão grande em receber um pedaço de mangá.
De progresso na história, né?
É, nem progresso, sabe, é tipo, é conteúdo, não é a garota parada olhando, pensando nela na neve e falando, caralho, não sei nada sobre ele, né? E foi um momento ali de felicidade, sabe, eu falei, meu Deus, eu recebi migalhas, sabe?
Não, e o conteúdo é um negócio tão anjado, né? Tipo assim, no momento que ele revela pra mina, numa das conversas aí, que eles têm milhares nesses 5 volumes, que, ai, fala aí da sua vida, como que era a sua família? Ah, eu tinha um irmão, ele morreu. Ah, tá, vamos lá agora, né? Deu o horário da escola. Aí, beleza, tem essa informação. Claramente que ele foi revelado essa informação pra aparecer depois. E claro que ele é um irmão gêmeo do mal.
Não, agora eu vou me soltar. Vamos soltar. Cara, me desculpa, olha só. Antes desse irmão dele aparecer, apareceu a vampira que transformou ele. Como ela tava usando o corpo de outra pessoa, ele não percebeu. Falei, beleza. Aí depois, quando aparece esse irmão gêmeo, de repente, do nada, de um capítulo para o outro,
chamado pelo nome, tá?
Ele não ficou surpreso que essa merda, esse menino tava vivo. Ele não ficou surpreso que ele apareceu. Ele não ficou surpreso por nada. E eu olhei pra ele e falei, cara, essa autora, ela tá mijando na minha cara. É isso que ela tá fazendo comigo. Ela tá cagando na minha cara. Ela tá falando assim, aqui é o seu otário, você vai ler isso aqui e você não vai reclamar. É isso que eu tô fazendo com você. Eu falei, não é possível, cara. Ela não construiu nada desse menino. Só que nada, nada. Nem dava pra saber que ele tinha um irmão gêmeo.
Ele só falou que tinha um irmão.
E o irmão, ele surge, ainda apresenta que ele odeia o irmão dele. E aí, beleza, vamos ver o flashback de por que ele odeia o irmão dele. Eu não sei por que que esse irmão dele odeia ele, não.
Eu também não sei. Não entendi até agora por que ele odeia o irmão dele.
Eu acho muito engraçado que tem um diálogo com o irmão dele e fala assim, né? Você sabe o que tava no meu coração, né? Eu fiquei tipo assim, caralho, ele sabe?
É, pois é. Ele sabe, mas eu não.
Ele não, o irmão que eu tanto amava, na real eu tanto odiava. Uou, mitou, lacrou.
Sabe qual é a questão? É que novamente essa autora, ela se importando com arquétipos. Por quê? Ela dá duas frases soltas, ela para e pensa, cara, tá foda, construção de personagem. Então, tipo assim, a gente tem que associar, né? Que assim, ah, o irmão dele era doente, ele não era, ele era um bom caçador, o irmão dele não era. E por isso o irmão dele achou conveniente que os pais morressem, sabe? Falou, ai, eu tô gripado, não sei dar tiro com revólver de luz, meus pais podem morrer, não me importo com ele. E é isso. A autora, ela ataca o desenvolvimento por associação. Ela olha na sua cara e fala assim, caralho, Naruto já estreou. Você provavelmente conhece o Itachi. Esse é o conceito.
É tipo o que Jujutsu faz, né? Se você leu Hunter x Hunter, você já entendeu Jujutsu. É basicamente isso. É. Você leu Crepúsculo, então você já entendeu isso aqui. Aí ela vai lá e joga o menino. Esse personagem do irmão dele, ele é tão absurdo, de idiota, de imbecil. Ele é o que há de pior em mangá, cara. Ele não tem nenhuma personalidade, ele não tem nenhuma função, ele não tem um design interessante, porque ele é igual o irmão dele, que também já não tem um design interessante. A relação dele com aquela vampira não faz o menor sentido. O drama dele é a coisa mais estúpida que eu já vi. Ah não, eu não sou um bom caçador, logo vou matar os meus pais, pedir pra vampira deixar o meu irmão que eu falei que eu odeio vivo, sem motivo, e vou fugir com ela aqui e ela não vai me transformar num vampiro. Falei, caraca, meu irmão, caraca, cara, o que que tá acontecendo aqui? Por que que essa desgraçada, essa vampira, quer voltar naquela escola pra atormentar aquele menino? O que que ela ganha com isso exatamente? Ela não ganha nada, nada.
Eu não entendi muito bem qual que era o plano dela aí. O que que ela queria com o cara?
Então, eu acho que na realidade, vocês não estão entendendo, o André já pescou. Ela é a contraparte do Kaname. É a aliciadora mulher.
Ah, tá.
Não, gente, é sério. Ela chega do nada, ela quase beija o menor de idade.
Não, ele dá uma mamada nela, né, no pescoço dela. Ela deixa pra ele se curar de alguma doença terminal aí que eu não entendi também, sinceramente.
Não, tem uma cena lá muito bizarra que a garota falando: você acha que sangue puro são felizes? Você acha que ser vampiro é fácil?
Você acha que a vida de patrão é fácil, é feliz? Eu sou o primeiro que chega no escritório e o último que sai.
É, rico também sofre. Cara, mas é muito engraçado, porque, tipo assim, tem uma resposta, né, pro porque o garoto faz isso, né? Porque o garoto escuta a história da mulher e a mulher fala: ah, meu marido morreu pros seus pais. Aí a mulher que olha pra ela e fala: é, eu acho justo você matar meus pais, né? Não gosto deles. Eles não vão me deixar ser um bom samurai de vampiros. E é isso, pode matar. Tem uma coisa que é muito engraçada nessa personagem, né? Eu lembrava dela, né? Eu lembrava do plot dela e tal. Eu lembrava da maioria das coisas. Que essa autora, ela tá com umas informações. É muito difícil eu não me repetir. Mas, novamente, ela tacou uma frase aberta e falou: é isso. Que é a mulher encontrando o aliciador homem quando era criança. E o aliciador homem falou: ah, você estava enjaulada, né? E aí ela chega e fala: eu tenho pena de você. Ele olha pra ela e fala: eu também tenho pena de você. E é isso.
Construção de rivalidade feita, é.
Não, a mulher chegou, matou os pais do outro, fez o outro ter um trauma, ter um ataque de pânico, morreu, virou diamante, o outro comeu diamante, virou pó. E a gente não sabe qual é a história dela, sabe? Tipo, a gente foi saber que ela teve um amante depois disso, depois de morta. Né, uns dois capítulos.
Exato. E assim, antes de continuar, só tipo, eu falei no final do volume 4 que, mano, legal, né? Acabou o mangá aqui, que bom que o KM aqui vai ser a obra completa, né? Porque a vilã final do negócio, né, que representa todo o trauma do cara.
Exatamente isso.
O demônio que matou o Tanjiro no primeiro, que matou a família do Tanjiro,
isso,
né? Sei lá.
Isso.
Ah, é isso, né? Vai ter um puta desenvolvimento dessa vilã aqui, né? Vai ter a história e acabou aí.
Imagina assim que Kimetsu no Yaiba, eles tivessem matado o Muzan. Imagina se em Bleach eles tivessem acabado com o Aizen no volume 4. É exatamente isso.
Cara, é muito bom, porque assim, supostamente, né, o menino lá, o Kaname, ele é um vampiro, né, já há muito, muito tempo. Ele já era adulto quando a protagonista era uma criança. Então, quando ele falou lá que a mulher tava enjaulada, foi antes do marido dela morrer, né? Porque, teoricamente, o marido dela morreu na amante, quer dizer, morreu mais ou menos quando o Zero era uma criança. Ou seja, ela tem um plot que precede o marido morrer. Mas que ela morreu, virou pó, foi embora pro além. E a gente possivelmente só vai saber da história dessa mulher que já morreu, já foi consumida. Sei lá, daqui uns 3, 4 volumes, 5, isso a gente souber ali.
Sabe o que é triste, cara? O que é triste é que ela era a única personagem com alguma personalidade. Ela tinha alguma coisa. O resto não tem nada, cara.
Eu literalmente falei, né? Que eu falei: cara, eu acho que essa vai ser a personagem que eu mais vou gostar. E realmente, sabe? Porque é a única personagem que tinha alguma coisa pra se gostar.
Ela era a única que tinha alguma personalidade. Eles fizeram questão de dar pra ela um objetivo, um passado pelo menos. Antes de matar, então a gente sabia que ela já tinha uma treta ali com a família do Zero, né? Parece que eles que mataram o marido dela, né? Alguma coisa assim. Então ela tinha um motivo pra ir atrás deles. E aí ela desenvolveu essa afeição com o irmão dele. Não entendi o porquê também. Mas assim, ela ainda tinha um design maneiro.
Sim, eu gostava também.
Ela entrou na história de um jeito que é bom, assim. Então, ela já entrou traumatizando o personagem principal. Então, quando ela voltou, eu falei: puta merda. Além dela ser uma nobre, ou seja, então ninguém pode encostar nela, vai ter aqui um jogo psicológico de que agora ela faz parte da escola. Cara, imagina você ter que conviver com o seu abusador. É basicamente isso. É você conviver com o assassino da sua família. A pessoa que você mais quer matar no mundo. E você tem que conviver porque você tem que prezar pela paz entre as espécies. Sabe? Isso eu falei: putz, isso aqui vai ser um jogo psicológico foda, tá? Mas não. Ela joga tudo isso pro ar pra fazer meia dúzia de cenas supostamente eróticas entre esses personagens. E pra fazer um drama adolescente tão bobo. Aquele irmão gêmeo que não tinha por que existir. Seria tão mais fácil se ele não existisse, inclusive. E com aquela menina, sem graça. Não, porque se ele tomar o meu sangue, ele vai se curar. Mas aí você vai ter que virar uma de nós. Ah, pelo amor de Deus, cara. O único plot interessante que ela criou em 5 volumes, 24 capítulos, ela jogou no lixo pra fazer média com adolescente. Putz, bicho, por que que você fez isso? Jogou no lixo agora? O volume 4 acaba? Você fica pensando assim, e aí? O que que vai vir aqui agora? Qual que é o drama agora? Já que a única pessoa que tinha peso morreu. O que que vai acontecer?
E aí ficou o plot importante desse drama, que é a coisa dele regredir a Neandertal, né? Pelo que entendi, era isso. Se ele não sugasse o sangue dela, ele ia virar um chimpanzé, um primata ali. Ele ia rebaixar de nível, não ia conseguir responder a Yuki, né? E aí acabou também esse problema, nunca mais citado. E é isso aí, vida que segue.
Eu acho muito interessante, porque, tipo assim, essa mulher morreu, né? Tipo, eu lembrava que ela morria e tal, então eu já tava esperando. Eu, na real, achei que ela ia aparecer muito mais pra frente, tá ligado? Porque ou o anime é lento pra caralho, ou o anime criou cenas extras. Porque eu lembro, porque na minha cabeça, ela morrer é um bagulho que demorava no anime. Mas tá, ela morreu. Mas a morte dela, teoricamente, teria consequências. E teve consequências. A última página de um capítulo e o começo da outra página do outro.
Exato.
O moleque ia virar, sei lá, o procurado pela Interpol. Chegou o Kaname, trocou umas ideias lá com o seu Drácula. Falou, porra, não faz isso não, cara.
Libera aí.
Libera aí. Eu gosto daquele local. Aí o cara olha pra ele e fala, ah, tudo bem, não vou fazer nada. Acabou. Assim, o único outro plot que poderia ser, tipo, ai, o desbalanceamento da relação humana e vampira. Caralho, terminou bem pra caralho, tá ligado? Uma conversinha lá, o cara chegou e falou, porra, meu chapa, gosto muito de você, você gosta muito de mim, paz é maneiro, né? O Draco olha pra ele e fala, real, vou deixar por isso mesmo.
É, tanto que, assim, agora, desde o... Pra mim, acabou no volume 4. Do volume 5, eu não sei qual que é o drama que vai surgir a partir daqui. Tem o irmão vivo, mas meio que foda-se.
Aí que eu ia falar, eu acho que vocês odeiam tanto esse personagem que vocês estão esquecendo. Porque ele consumiu a mulher lá. Então talvez ele vire um grande chefão, talvez ele vire um grande Drácula. Eu quero que isso aconteça? Não, ele podia ter morrido já ali no volume 4. Mas possivelmente vai ser esse o plot, porque ele digeriu, né? Ela falou, não, eu vou viver dentro de você, o bagulho assim. E aí ele vai, come ela.
Ele é o Kabuto, basicamente.
É, vira o Kabuto, e é isso. Aliás, uma coisa que eu não entendi, né? E talvez algum fã de Vampire Knight no mundo vai vir aqui e vai mandar eu tomar no cu por não prestar atenção. Dá-se a entender, a menos que eu tenha lido errado, né? Eu li em inglês, que o Kaname deixou as esmeraldas do caos do Sonic no chão pro Zero ir comer as esmeraldas e deixar de virar um vampiro com pulso de sangue, né? E o Zero não come. E eu não entendi por que não. Gente, tem um diálogo deles no corredor. Ah, eu deixei lá, que é pra você comer e tal, achei que você ia comer e tal. O Zero não diz o porquê ele não comeu, ele só fala, por que que você fez isso? Aí o cara fala, eu tenho pena de você, mas eu também tenho inveja. Eu não entendi o pensamento lógico, porque a autora nem sequer fez o personagem responder o outro. Então, tipo assim, ah, dava pra ele voltar a ser humano. Voltar a ser humano não, né? Voltar pra ele não virar, como o André falou, né? Um Neandertal. Se ele devorasse ela. Por que ele não fez isso? Né? O que aconteceu após ele encontrar ela morta? Ninguém sabe, mas tinha essa opção. Ele só não fez.
É, e ficou tudo bem. E ficou... E aí, é o que eu falei. O volume 5 foi um volume que não introduziu nenhum novo arco. Quer dizer, ele introduziu o arco do tribunal. Ele resolveu o arco do tribunal com um pedido de, pelo amor de Deus, o Kaname, não caçem ele, beleza. E é isso, eu não sei, juro pra vocês, eu fiquei até tentado a ler um pouco mais pra saber o que vai ser dessa história a partir daqui, porque acabou o plot, cara, literalmente.
Eu também fiquei, cara. Eu fiquei pensando assim, ah, não. Você não vai encerrar o último capítulo do volume com um pique-pega de quem mordeu o pescoço da figurante número 15, não.
É, não. É verdade, tem esse arco, né?
Não, daí não é um arco. Não é um arco. Isso aí, isso começou naquele capítulo, terminou naquele capítulo. Tem 93 capítulos desse mangá. São basicamente 69 capítulos ainda sobrando. E uma continuação, só pra lembrar. Tem uma continuação.
Não, é. Continuação, não sei se eu vou tancando. O final do volume eu achei incrível, que ele faz um drama pra uma cena de quase beijo que não rola. E aí eu penso, caralho, o cara já sugou o sangue, já mamou o dedo dela, já botou ela na parede, tal, tal, tal. De repente ele lembra que é um shoujo, que é uma história de romance, se tem que ter beijo, e olha, vou criar uma expectativa pra um quase beijo aqui. E não rola, não, principalmente não funciona pra mim isso.
É literalmente uma dependência emocional que esse personagem tem com o protagonista, e aí do nada a autora falou, cara, se além de dependência emocional, ele também quiser transar com ela.
Ele tem que pegar na mão, né? Nossa, ela lembrou, né? Lembrou.
Pois é, ai gente.
Agora que eu resolvi o arco do assassino, assassinato, da matança da família, sobrou o mais importante, né? O romance.
Pois é.
O melhor momento desse mangá é quando eu cheguei no capítulo 24 e eu falei assim, acabou. Eu não preciso mais ler nenhuma palavra sobre isso aqui. Aí eu falei, graças a Deus, acabou. Mas agora falando sério, esse mangá, eu não sei se vocês já viram Sobrenatural, aquela série.
Já.
Eu vi em alguns episódios, né?
Tem um episódio aleatório lá que tem uns vampiros que eles surgem com uma ideia maravilhosa que eles fazem assim. Eles sequestram umas meninas e falam pra elas que elas vão escrever fanfic de vampiro na internet. Que é pra atrair as menininhas apaixonadas por vampiro. Porque tava na época do Crepúsculo, né? E aí as menininhas sequestradas pelos vampiros malvadões fazem isso. Aí elas constroem todas umas histórias meio melancólicas de vampiro misterioso e tal. E atraem as vítimas pros vampiros de verdade. Que eram uns velho gordo, bêbado, esquisito, de bar, que gostava de sugar sangue delas, né? Os vampiros de verdade. Um vampiro escroto, que não tinha nada de bonito. Isso aqui parece que foi isso. Essa autora, ela deve estar em cativeiro por algum vampiro de verdade falando assim, escreve aí os vampiros bonitinhos e atrai esse povo pra gente. Vai lá. E eles o pescoço dela assim, ó. Eu vou lamber seu pescoço, hein, se você não fizer isso. E isso pra mim é um pedido de socorro. Eu imagino que seja um pedido de socorro. Toda vez que o cara tem que mamar o dedo da menina, tem que dar uma lambida no pescoço dos outros, que tem que colocar a arma na boca dele, que direto esse cara tá com a arma na boca dos outros. Eu fico só pensando assim, será que isso não é um pedido de socorro? Uma ajuda? Será que ela não tá falando assim, me liberta do meu cativeiro, por favor?
Aquela youtuber que ficou famosa, que ficava olhando pra câmera, fazendo uma...
É, Marina Joyce, é a autora do Vampire Night.
Exatamente.
É porque, olha só, esse, não sei se vocês sabem, mas esse mangá aqui, ele sai numa revista que é a mesma revista de Gakuen Babysitter, que a gente já falou aqui no CDM. Mas olha o abismo de diferença de Gakuen pra Vampire Night. E olha que Gakuen é a história de um cara que é babá de criança. É tão mais interessante que isso aqui, porque esse abismo de diferença de publicação, cara, é muito ruim. Todos os estereótipos, as piores maneiras possíveis, tanto do próprio, da própria demografia, quanto de gênero, público, de tema. Ela pegou o pior de tudo, sabe? E fez aqui. É uma quadrinização que é sem graça. O Léo até defendeu esse tipo de quadrinização. Eu não gosto, eu acho que é mal feito, sabe? Ele é mal emaranhado.
Acho que pra época era ok, né? Era um shoujo padrão, com a sua colonização daquela época. Tipo, lembro do, sei lá, do Zetai Kareshi ali que eu lembro. Era basicamente isso, shoujo com retícula de bolinha, né? Que ele usa bastante aqui. Essa neblina, né? Que eles colocam e tal em toda a página.
Pra época tinha quadrinização melhor já. Aquelas meninas da Clamp, elas já faziam umas paradas diferentes com shoujo naquela época, já usando essa estética. Tipo, elas faziam as linhas seguirem os balões de fala para que quando você percorresse o olho pelo balão, pelo quadro, você fazia o mesmo movimento do personagem e aí você acompanhava ele inteiro na página. Isso era uma parada que elas faziam no final dos anos 90. Esse mangá não tem nada nem remotamente parecido. Ela só fez o de novo, tudo de novo, assim. Ela é o Black Clover do shoujo. Não é inventivo, tipo, não tem nada inventivo. Ele não tem personalidade, esse é o problema com esse mangá. Se você fala que esse mangá é de qualquer outro autor, eu acredito. Porque não tem diferença de outro autor. Talvez eu não acreditaria, porque eu pensaria assim, não, tal autor faria isso aqui diferente. Porque essa aqui, ela só replica.
É, por isso que eu falei pra você, tipo, mano, eu só achei, como diria nosso amigo Fábio, extremamente medíocre, assim. Não foi aquele bagulho que, tipo, nossa, está indo na direção contrária, que a gente pensa às vezes em Bleach, né? Que ele vai, apresenta uma ideia e aí você pensa, pô, que ideia legal. E aí ele pega aquela ideia e joga no lixo, assim. Aqui é só, né? Tá bom, né? Tá bom, joga conceitos, né?
Mas é porque o Kubo desperta sentimentos em nós. Ele desperta o seu ódio.
É, isso aqui nada. Isso aqui eu fiquei a expressão do Zero aí, do protagonista. É aquela carinha ali durante minha leitura. Sem expressão nenhuma, sem vontade de viver, sem nada.
Tinha um momento na minha leitura que tinha uma coisinha assim que eu olhava assim, ah, achei interessante, tipo, gostei do traço ali. Não necessariamente dos designs, que eu acho os designs feios, mas tinha uns momentos ali, tipo, ah, aquele corvo lá. Falei, ah, o corvo bonito, tá bem desenhado, né? Mas aí, tipo, depois, eu tenho um problema com esse mangá, que, tipo assim, eu acho que ele até tem umas ideias interessantes em algum momento, de, sei lá, por exemplo, coreografia, mas em outros, eles têm um problema de shoujo com ação, que o shoujo, às vezes, ele coloca essas neblinas, coloca uns sombreamentos estranhos durante a ação, né? Não apenas a ação aqui nesse mangá, também, tipo, cenas de conversa mesmo. Mas que me deixam relativamente confuso, sabe? É que em ação essas cenas pioram. Então, por exemplo, a cena de luta, o Zero contra a mulher lá. Cara, no momento que a mulher pegou os lençol e começou a balançar, eu juro pra vocês, eu não sabia onde é que o tiro tava pegando, se o tiro estava pegando, se o cara estava sequer atirando, porque ela bota, tipo, um degradê de cinza, às vezes, numa cena de ação ou, tipo, de drama, que eu só não entendo o que tá acontecendo.
É muita retícula, tá louca de retícula.
Tem um momento lá que é ele contra o irmão dele. É o momento onde a protagonista separa eles. Cara, o irmão dele, tipo, levanta a camisa, puxa a mão pra cima. Eu juro pra vocês, eu fiquei pelo menos uns 30 segundos tentando entender o que que o cara puxou. O Zero tava com a katana dele, né? Então eu não sabia se ele tinha roubado o pistola do Zero, se ele tinha puxado uma outra espada. Cara, é uma cena que ela só ficou muito confusa, porque tinha um exagero de detalhes, coisa frufru, degradê de cinza. E eu ficava tipo, mano, por que que tem tanta informação aqui, sabe? Tipo, eu ficava muito incomodado em algumas cenas de ação desse bagulho.
Eu esqueci de uma coisa que a gente não falou aqui. Pelo menos eu não me lembro de ter falado. A magia que existe nesse negócio. Porque existe magia nesse mundo. E uma das magias é aquela pulseira da menina se encostar no pescoço do cara e desmaiar ele.
Não, que é um jeito muito prático, né? De você encostar um pulso no pescoço. É um jeito bem acessível. Bem acessível.
Exatamente. Se ele estiver tendo um surto, isso com certeza vai ajudar. Porque tudo que ela precisa fazer é chegar até ele e encostar o bracelete no pescoço dele. Antes que ele despedace ela.
Eu vou ser bem honesto, isso daí parece muito ser uma coisa que a autora só colocou como um momento de cartaz emocional em algum futuro, sabe? Eu aposto que vai ter um arco no futuro de Vampire Knight lá, tipo, eu acho que só vai funcionar uma vez, daqui a uns 70 capítulos, ela vai estar em perigo, e ela vai chegar e falar, não, Zero, dessa vez eu que protejo você. E aí ela magicamente vai ser mais rápida que ele, vai botar o pulso no pescoço dele, e ele vai ficar imóvel. E aí ela vai, sei lá, fazer o que ela tem que fazer. Ele vai ficar tipo, meu Deus, eu fui dominado.
Ela vai amarrar essa pulseira na ponta do bambu e socar nele no único jeito.
Você falou da magia, né? Mas, tipo, é muito engraçado, né? Porque aparentemente tem magia que vampiros ensinam pro outro, né? Porque tem um momento que ele fala, não, dá pra caçadores apagarem a mente também se eles usarem negócio de vampiro. Tipo, ele tem esse comentário lá no último capítulo. Então, aparentemente, magia é um bagulho ensinado, é um bagulho fabricado. Não consegui entender o que é magia nesse universo.
A magia, ela é igual a minha vontade de ler esse negócio. Ela é inexistente. Ela não funciona.
É intangível, né? Ela acontece, assim.
Ela precisa estar ali quando é necessário no roteiro. Ah, mas só queria dizer uma coisa, assim, que eu vou defender essa autora. Vocês falaram muito mal do plot twist do irmão gêmeo. Eu achei genial. Eu achei desconstrução. Por quê? Porque essa autora, ela sabe que ninguém consegue identificar nenhum personagem nessa obra. Então aquele garoto por trás da máscara com cabelo claro poderia ser qualquer personagem. Aí a autora falou assim, como os personagens são todos iguais, ninguém vai suspeitar que aquele dali é o irmão do cara. É tudo meticulosamente pensado pela autora, cara.
É o que eu disse, né? Quando ele tira a máscara e a mina fala, o mesmo rosto do Zero?
Exatamente.
Como todo o resto.
É o diálogo expositivo do bem, né? É o diálogo expositivo. Ela precisa falar que é o mesmo rosto, porque senão a gente não vai saber, né?
Mas é isso. Acho que vai ser uma agradável surpresa aí quando o ouvinte abrir o feed de quinta-feira e ver Vampire Knight no KM, né?
Não, vou até fazer um pedido aqui, né? Vocês que ouviram esse bagulho aqui até o final, né? Quantos de vocês pararam pra ler? Vocês olharam e falaram, nossa senhora, o CDM Cast vai falar de Vampire Knight. Preciso ouvir pra entender. Me diga quantos de vocês leram o primeiro capítulo e se vocês leram, se vocês conseguiram ler com 24 capítulos.
Eu acho que esse programa aqui vai ter a maior queda de retenção desde daquele anime chinês que a gente viu.
Vamos lá então, pergunta final. Três perguntas. Um, vamos continuar lendo. Dois, recomendam. Três, nota.
Tá, eu vou responder a primeira, que é se vou continuar lendo. Esse aqui é um grande depende. Se algum dia eu brigar com o Victor e aí eu quiser me vingar dele, eu vou falar, Victor, a gente vai gravar de novo sobre Vampire Knight. Entendeu? A gente, como eu disse, a gente tem essa guerra aqui entre nós dois de quem recomenda a pior coisa possível. Eu acho que eu tô ganhando com Vampire Knight.
Não, você acha que você está ganhando com Vampire Knight? Eu acho que nunca teve nada nesse podcast que foi tão ruim para as pessoas assistirem.
Eu acho que eu tô ganhando, mas eu acredito no potencial do Victor de achar uma coisa pior que isso aqui ainda. Eu não duvido.
Eu ainda peguei leve com a minha réplica.
Então, assim, não vou continuar lendo por enquanto.
Por enquanto o sol nascer, enquanto a terra girar, enquanto o mar bater a onda.
Enquanto a lua existir, eu acho muito difícil que eu volte a ler esse negócio. Mas fica aí, se algum dia eu ficar irritado com o Victor, eu chamo ele pra ler isso aqui de novo. E a gente faz a barganha através do Vampire Knight.
Qual é a outra pergunta mesmo?
Se você vai continuar lendo, se você recomenda e qual nota que você dá, né?
Você recomenda, poxa?
Eu recomendo pro meu pior inimigo. O pessoal fala assim, tem coisa que eu não recomendo pro meu pior inimigo. E eu recomendo, eu quero que ele sofra. Se eu quero que ele sofra, ele vai ver isso aqui. Se você quer afastar alguém do mundo otaku, recomendo. O André já fez isso. Ele testou na prática e ele viu que funcionou.
Exato. Exatamente.
Então pode recomendar. Se você quer afastar alguém desse mundo, recomende isso aqui que a pessoa vai ver uma vez só e nunca mais. Qual era a terceira pergunta? Na nota. Eu acho que não inventaram números negativos suficientes ainda pra que eu dê minha nota sobre Vampire Knight. Então eu vou representá-lo com um zero.
É tipo quando você vai digitar menos e um número e você digita dois menos sem querer, assim. É essa nota.
É, pra mim, né? Se eu vou ler... se o Borges, né, falar, nossa, vamos voltar a ler uma Vampire Knight. Eu acho que eu leio, tipo, porque... eu já falei antes, né? Mas eu tenho uma curiosidade meio masoquista em saber se a autora consegue passar 70 capítulos sem um plot. Eu tenho essa curiosidade, sabe? Será que ela vai passar mais 60 capítulos fazendo dramas que começam em um capítulo e terminam no outro, sabe? Será que se eu terminasse de ler Vampire Knight, teria alguma coisa que eu vou gostar genuinamente? Que eu vou falar, cara, isso é bom.
Que nem o Fábio falando, não, lá pra frente Black Clover tem uma luta em específico muito boa.
Eu tenho essa curiosidade, porque, tipo assim, eu não consigo aceitar que eu li 24 capítulos disso e o grande plot de um dos protagonistas já acabou, né? Então, eu não sei, eu queria muito saber se eu recomendo. Pra você apreciar Vampire Knight, você tem que ser, tipo, você amar todos os arquétipos de shoujo, até os mais mal feitos, sabe? É tipo assim, gosto de shounen, né? E aí você gosta, assim, do shounen mais genérico possível, tá ligado? Você gosta do começo de Black Clover. Então se você gosta dos arquétipos mais genéricos de shoujo, você gosta dos arquétipos mais genéricos de vampiro, você gosta dos arquétipos mais genéricos de triângulo amoroso, sabe? Assim, você pega a tabela de todas as coisas que o Vampire Knight é e você fala, eu gosto... da mediocridade de cada um deles, sabe? Esse é o meu gosto. Então eu falo, vai fundo. Eu acho que você vai ter, vai talvez, um bom momento lendo Vampire Knight. Cara, eu conheço pessoas que gostam de obras só por ter romance.
Não, uma boa parte gostou, né? Ganhou anime, né? Então, quem sou eu? Eu, depois de passar 1h50 julgando, quem sou eu pra julgar, né?
A nota pra isso? Cara, eu não vou dar nota zero, porque eu acho que o anime disso merece um zero. Foi uma experiência pior. Então vou dar um. Apenas porque tem uma outra obra de Vampire Knight que consegue ser pior. Então eu não posso dar zero, sabe? Eu falo assim, cara, eu vi esse anime. E eu lembro que eu sofria.
Bom, talvez eu continue lendo, por incrível que pareça, porque eu tô muito, assim, na curiosidade de saber como que isso aqui vai andar por mais 14 volumes, cara. Que porra é essa?
Pelo amor de Deus, André. André, eu vou em São Paulo te dar uma surra.
Eu vou passar esse sofrimento. Eu vou resumir pra vocês o que acontece em seguida.
Pior que eu sei o que acontece da segunda temporada. Então eu tenho na minha cabeça o que acontece. Eu fico pensando, eu ainda penso ainda assim, caralho, mas o que acontece depois da segunda temporada, sabe? É esse o nível de ruindade que é essa história.
É tipo a dúvida de como terminaria Wonder Egg Priority. É a minha dúvida agora. Como termina Vampire Knight? Sobre se eu recomendo, levando em conta o contexto de 2004, eu acho que é uma aula isso aqui de tudo que depois veio, que a galera criticou do Crepúsculo, né, cara? Acho que vale a pena pelo menos você ler um volumezinho, porque você vai ver todos os clichês de shoujo mal executados, você vai ver tudo o que foi estabelecido de vampiro nos anos 2000.
Você é doente, cara. Você é doente.
E você vai ver carões e como... não desenhar personagens. O character design é horrível. É uma contra-aula, tá ligado? Então a diversidade de cubo de mangás é uma coisa assim que é essencial você ter um contra-exemplo.
Esse aqui é o anti-mangá shoujo. É o anti-mangá.
Exato. É uma desconstrução total. Vampire x Vampire. E, bom, minha nota, deixa eu ver.
Se você dá mais de um, André.
Eu achei extremamente medíocre mesmo, chato. E dei umas risadas de cringe.
Qual é a nota, André?
Eu vou te buscar agora. Eu vou te rebocar na porrada até Minas Gerais, cara.
Eu não posso dar mais do que eu dei pro arco da Orihime, do romance da Orihime, porque isso aqui é sinceramente pior do que o romance da Orihime. Então eu dou um também pra Vampire Knight, cara.
Vou por pouco, tá?
Mas eu também não senti tanta raiva. Só desinteresse mesmo, assim.
Nota do André, é o 7 do Fábio, basicamente.
É isso, Vampire Knight aí, uma aula. Acho que a Kristen Stewart deve ter lido, né, esse mangá aqui e falou, é essa aí personagem que eu vou interpretar. Desinteressante, chato, insuportável e com um dilema de pra quem vai dar. É isso. Se você é um fã enfurecido de Vampire Knight e quiser mandar um e-mail pra gente, podcast.cdm@gmail.com.
Mande que eu vou fazer questão de responder, pode mandar.
Se você quiser xingar a gente pessoalmente, tem o nosso Discord também, né? Tá aí na descrição, você pode entrar. E tem as nossas redes sociais, tiktok.com/cdmcast, twitter.cdmcast, instagram.cdm.cast e YouTube cortes do CDM oficial. É isso, nos vemos daqui um mês com Bleach, aleluia, nossa, acho que eu nunca senti tanta saudade de Bleach assim. É isso. Qual será o próximo da lista? Ainda tem mais atrocidades na listinha que a gente passou.
Tem sim.
Não vamos revelar não, é uma surpresa aí pro público.
Pois é.
É isso, até.
Falou e até a próxima.
Tchau, tchau.
Este podcast foi editado por André de Carvalho.